Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta sessão ordinária, dia 9 de outubro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Salmos 37, versículo 11.
Peço que a senhora secretária realize o sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Sadi Kogo. 2º. Daniel Walter Friso. 3º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º. Rodrigo Pivoto. 5º. José Juscelino Franco. 6º. Franciele Vieira Godói. 7º. Roger Carlos Vencato. 8º. Magno Giuliard Gaberti. 3º. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 88, de 21 de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel para a Associação de Moradores do bairro Vila Nova. Leitura e discussão do projeto de lei número 92, de 4 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 93, de 4 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 93 e do projeto de lei número 90, de 28 de setembro de 2023. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 2078, de 14 de março de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 14 de 2023. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do PL. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, para mim, está, quem discorda, se manifeste. É aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 26 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Idalina Tagiello. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 9 de outubro de 2023.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o pessoal que está na plateia aí, a secretária, o pessoal de casa que nós estamos escutando, meu boa noite. Eu venho aqui até aquele dia, ó, me pediram aqui para ver dos terrenos, aí eu fui me informar que falaram que estavam pedindo os terrenos de volta. É assim, ó, ninguém está pedindo o terreno de volta. É, aquelas pessoas que hoje não têm condições de construir, aí quem não assinou o contrato, tem chance de se inscrever na Minha Casa Minha Vida. Porque se assinou o contrato já não se encaixa mais. Então a prefeitura não está pedindo, se alguém falou, não é verdade. Então aquela pessoa que tem o terreno ele vai ter que pagar. Mas ele pode se inscrever na Minha Casa Minha Vida. Se sair essas casas da Minha Vida, é a Minha Casa Minha Vida, ele vai ter uma casa de graça, né? Vai só pagar o terreno. Então a prefeitura não pediu o terreno, nem vai pedir, o terreno é dele. Só ele se ele não assinou o contrato, ele tem chance de se inscrever para participar da minha casa, minha vida. Então, se alguém falou, não é verdade. Entendeu, vereador? Até o...
Obrigado pela parte, vereador. Tá, mas o que, que quer dizer esse contrato? Não assinou que contrato?
O contrato com o município. Que ele não assinou o contrato do terreno dele.
Tá, mas então, teoricamente, pelo que o senhor está dizendo, teria que devolver para poder se inscrever no outro projeto.
Não, ele não assinou, por exemplo, o contrato, que ele assinou o contrato, vai registrar, por exemplo. Essa é a pessoa que não assinou o contrato.
Mas seria bom uma explicação mais clara, porque está duvidosa ainda, vereador, porque não assinou o contrato. Como que o terreno é da pessoa se não assinou o contrato, se assinou? Tá bem...
Não, se ele assinou o contrato, ele não tem o direito de não se enquadra na minha casa, minha vida.
Pois,
né?
É, mas daí, teoricamente, pelo que o senhor está dizendo, teria que devolver o terreno para poder se encaixar no outro programa.
Não, ele não devolve. Se ele não assinou o contrato do terreno ainda, ele pode se inscrever na minha casa, minha vida. Ele tem o direito de se inscrever. Se ele já assinou, ele não se encaixa mais. Ele não se encaixa.
Pois é, mas ficou meio... Eu tô em dúvida ainda. Não. Ainda estou dizendo que estou em dúvida até... ainda. Teria que ser uma... Até o
não, prefeito, não até, até eu falei que foi com o Elton, até, né? Até daqui a pouco ele pode passar uma mensagem, se o Elton está escutando, ele passa algum detalhe sobre o Cristiano aí, que vem esclarecer melhor
isso,
o que
isso, né? Até para uma explicação para o povo aqui, depois a gente tem o tempo de liderança, sim, pode voltar no sim. tempo de liderança e
não,
explicar
mas
melhor,
até,
né? Fica mais
até, claro, o, mas... até o final da reunião, então, se esclarece melhor essa dúvida que tem sobre o contrato ali, né?
Isso.
A dúvida tua é sobre o contrato.
É, porque o senhor está dizendo que se não assinar o contrato, não tem direito a...
Se assinou, não tem. Se não assinou, tem, né?
Pois é, mas...
É nessa dúvida aí. O Elton, acho que deve estar escutando. O vereador passa a usar, vereador, depois que o vereador diga.
Ah, não. Pode. Obrigado.
Tá.
Bom, vê se eu consigo dar uma ajuda aqui. Eu entendo que é o seguinte, é o contrato que o mutuário fez com a Caixa, por exemplo, quem já vai financiar a sua casa, né? Então aí, por exemplo, o meu microfone, eu não tenho retorno aqui.
É, não, é exatamente. Essa aí, vereador. É. É, exatamente, o vereador faltou de me explicar essa palavra da Caixa. Claro, ele já fez o contrato com a Caixa.
E tudo que eu falei, ninguém ouviu. O microfone estava desligado. Então, vamos repetir aqui, só porque, na verdade, nós aqui acabamos entendendo alguma coisa, mas o ouvinte em casa não entendeu. Então, repetindo, aquelas pessoas que estão com seu financiamento em andamento, essas provavelmente devem seguir, né? Agora, quem não fez o financiamento, que ainda não tem uma linha de crédito, tem uma opção de entrar para esta linha de crédito e ser contemplado. Tá bem? Era mais ou menos essa questão que nós queríamos explicar. Obrigado.
O que não assinou, agora clareou, né, vereador? Não assinou o contrato com a Caixa. É, realmente, o pessoal de casa está ouvindo agora. Né? Quem assinou com a Caixa, não se encaixa mais. Tá, isso aí era isso aí. Eu quero aqui falar da festividade que teve o final de semana aqui. Quero dar parabéns, assim, para todas as pessoas que se envolveram aí. Eu acho que foi bem organizado, funcionou, veio público, teve gente, bastante gente, e deu um movimento no comércio da Nova Esperança do Sul. Nós tivemos 2 anos de pandemia, os comerciantes andavam já mal na foto, e eu acho que isso aí, o comércio Nova Esperança, foi sucesso, porque teve oportunidade de vender, nos estandes mesmo ali dentro. Aí, quem não vendeu, mas pelo menos deixou o pessoal ficar sabendo o que tem Nova Esperança. O pessoal da agricultura familiar também, quem não vendeu, mas sabe que Nova Esperança tem essas coisas para vender, né? A praça da alimentação, por exemplo, ali no sábado de noite foi um horror ali, né? Então o pessoal de tudo que era restaurante aí, isso envolveu o mercado, envolveu todo, né? Eu acho que foi uma feira muito boa, no meu ver, assim. Se não ficou 100%, ficou 90%, porque sempre uma feira tem alguma coisa que pode ser melhorada para a próxima que tiver. Ninguém é perfeito de fazer 100%. Tem que fazer uma feira para ficar, tu descobrir algum erro em alguma outra ponta. Mas, no geral, no meu entendimento, aí, foi uma feira muito boa. E o que eu gostei, assim, os funcionários da prefeitura estavam tudo trabalhando. A maioria trabalharam no domingo, porque eu vi domingo de manhã trabalhando aí. Né? Então, assim, ó, hoje tu não faz uma feira aí se não tiver o pessoal ajudando. Assim, ó, o município não estiver junto, não tiver a parceria dos funcionários, de tudo, não funciona. E eu vi funcionando porque o pessoal ajudou. E assim que você começa e que você faz as coisas boas, é o pessoal pegando junto. Eu, no meu ver, foi muito bom, não vou dar o nome de ninguém, porque eu acho que todo mundo merece parabéns do que aconteceu ali. No momento era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Próximo vereador, o vereador Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Getúlio Cristiano de Basta Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos visita hoje aqui nessa casa, pessoal que trabalha conosco. Eu gostaria de relatar que na semana passada, na terça-feira, eu saí para fazer algumas vistorias, atender alguns pedidos, né, de vistoria nas estradas do interior. Passei na estrada do Capão Grande, do Rincão do Ouro e do Varejão. Então, e não só passei, mas também parei e conversei com a maioria dos moradores. E eu só queria deixar dito aqui, né, que aqueles que me fizeram pedidos, que me mostraram os piores locais, né, que estava para transitar lá, já foi passado tudo para os responsáveis. Alguns casos já foi consertado, a maioria deles. E provavelmente ainda tem muito que consertar, porque realmente estava bem difícil a situação, mas passei tudo para o prefeito, inclusive, passei para a secretária, para os responsáveis. E a partir de amanhã já vou de novo retornar, avaliar na medida do possível. O pessoal também pode entrar em contato comigo, me relatando se foi feito alguma coisa ou o que pode ser feito, pode ser melhorado. Então eu vou estar à disposição. Mais uma vez, fiz o que o pessoal me pediu, né, que era de observar uma parte, que é o trabalho que é feito pelo pessoal de Santiago. Realmente fiz isso, tá? O pessoal me cobrou para passar aqui isso. Olhei a parte da estrada de Santiago, tipo aquele acesso ao Boqueirão, lá na Canchinha, no Varejão, lá também olhei, né, e passei, relatei o que eu vi, a diferença que eu vi, passei sim para o pessoal responsável e a partir de amanhã sigo nessa linha aí para a gente tentar junto organizar e arrumar as estradas do interior da parte que eu olhei, né? Confesso que os outros lugares eu não fui, não consegui ir. Quanto gostaria de seguir nas palavras do NET aqui, do vereador Sadikogo, né? Quanto ao evento que aconteceu no fim de semana, eu gostaria de parabenizar todo a equipe que trabalhou, uma grande equipe, funcionários da prefeitura, unidos, trabalhando, se empenhando. Esse trabalho vinha de dias já para que a oitava Feicondes acontecesse. E eu gostei muito, foi de grande movimento já na sexta-feira. né, o sábado, então, nem se fala. Eu acredito que o nosso povo ficou feliz, contente com tudo o que aconteceu. Parabenizar todos os responsáveis, a todos, Alcione e todos os responsáveis, todos os que trabalharam e se empenharam para que o nosso pessoal pudesse expor seus produtos, pudesse, né, mostrar os produtos de Nova Esperança, pudesse vender, enfim, os produtos de Nova Esperança. O sucesso, um grande sucesso também na praça de alimentação, né? A gente recebeu o agradecimento do pessoal daqui e do pessoal que não era daqui sobre o movimento que deu na data certa, né? O tempo ajudou também. Então eu gostaria de parabenizar a todos. Quanto aos shows, eu sou suspeito para falar. Vi um show de nível nacional, né, na sexta-feira, que foi algo incrível e memorável para quem gosta, né, para quem é daquele gosto musical. Então, eu só tenho a parabenizar a todos, a toda a equipe, a todos que trabalharam, que realmente foi algo de encher os olhos. Parabéns a todos. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos visitantes aqui, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui fazendo um pedido de providência, já para dar uma patrulhada ali na estrada que dá acesso ao Dr. Segato, ao Cadu ali, o Cláudio Guaço ali, disse que está, me passaram que está bem, bem ruim ali, então é um acesso que eles têm que ter ali, né? É, para ir para casa, então pedi que desse uma ajeitada naquela estrada ali. Também uma lâmpada, uma das lâmpadas, né, me pediram toda semana, né, o pessoal fica bravo que a gente pede lâmpada, mas esse é o papel do vereador, de fazer os pedidos de providência, na Antônio Angonese, lá em frente ao seu Guimarães, lá no bairro Centenário. E falar mais uma vez, né, sobre a emenda do Luiz Carlos Reis, né, que chegou, foi pago os 250 mil, aquele que a gente falou lá atrás. Está aí na conta, vai estar na conta, acho que já deve estar na conta da prefeitura, que é 150 mil que a nossa bancada decidiu que é para as LED, né, para as lâmpadas, para iluminação pública, para a gente parar de pedir lâmpada. A gente sempre cobra, mas a gente corre de atrás para solucionar os problemas, a gente não fica de braço cruzado, né. E 100 mil é para a pracinha de brinquedos aqui da Praça Mauro Lovato. E é o que a gente, às vezes, escuta. Até o vereador Dutti falou que nós somos do quanto pior, melhor. E a gente vem mostrando cada vez, com recurso, com trabalho, que a gente não é desse acordo de quanto pior, melhor. Na última sessão, eu anunciei também 94 mil, né, do deputado Pedro, para mais um carro para a saúde. Que a gente está sempre correndo de atrás. E é o que eu sempre falo, né? Não tem comparação de quem traz mais recursos em toda a história do município, né? Porque eu vejo esse mandato veio bastante recurso da situação, mas no mandato que seria nosso, parece que a oposição não se esforça tanto, né? É só ver os números, não estou aqui... Isso é uma informação, não é crítica, né? Como vocês dizem, né? Então, a gente vê a diferença que a gente sempre... Está correndo de atrás, é só buscar os números aí que vocês vejam, quanto que a gente trouxe já nesse mandato, as duas bancadas aqui, e quanto a bancada do PDT e do MDB trouxe no mandato do prefeito Antão. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, a plateia que nos prestigia, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui a minha manifestação em atenção à presença do nosso amigo Saraiva aqui, que está convidando o pessoal para uma mateada. E essa mateada é em honra ou em comemoração ao primeiro ano do programa de rádio que o nosso amigo Saraiva apresenta na 87.9 e que traz por nome Canção e Louvor. Haverá distribuição de água quente, erva mate, algodão doce, brinquedos, né, Saraiva? Então, convidar o pessoal a participar, a prestigiar, no dia 14/10, a partir das 3 horas da tarde, na praça. Então, está todo mundo convidado. Reforço aqui que o pessoal pode contribuir ainda mais com 1 quilo de alimento, ou R$ 5,00, para ajudar as famílias mais carentes do nosso município. Registrando então aqui, convidando a todos a participar dessa programação do nosso amigo Saraiva, que completa um ano aí de programação aí de rádio na 87.9. Senhor presidente, eu queria também abordar aqui a aquisição de 15 containers pela administração municipal e já distribuído naqueles pontos mais específicos e mais necessários, e inclusive com os pedidos que nós tínhamos dentro da cidade, dentro do perímetro urbano do município. Foram 15 containers distribuídos para melhorar a coleta de lixo. E é importante a gente dizer que realmente nós conseguimos implantar no município uma coleta de lixo de alta qualidade. Os containers vieram para melhorar a logística, tanto da coleta de lixo, do lixo que o pessoal, que o contribuinte coloca, que armazena ali nos containers, quanto para a coleta com o veículo, com o caminhão. Facilita para o pessoal que trabalha ali. Então, eu acho que assim, é importante a gente frisar a importância dessas atividades, porque melhorou por demais. E nós colocando os containers, nós eliminamos o problema de mau cheiro nas ruas, o problema de lixo nas ruas, o problema com animais nas ruas, né? E o problema também da colocação do lixo por parte das pessoas. Porque daí a pessoa pode colocar o lixo no container às 10 horas, 11 horas, meio-dia, meia-noite. Não tem horário para isso. Então, nós melhoramos essa parte. Então, é importante a gente frisar aqui mais essa conquista. E para ver quanto é importante, senhor presidente, nós já temos pedidos de mais containers. Né? Então, a gente vê que esse tipo de atividade é bem recebida pela comunidade. E nós já estamos entrando em contato com o executivo para que, esse ano acho que não dá mais, mas para o ano que vem, a gente adquirir mais containers para poder contemplar mais pessoas que estão solicitando aí, porque realmente isso melhora por demais a questão da coleta do lixo. Eu queria também convidar a comunidade a participar aqui no dia 12, na Praça Central de Nova Esperança do Sul, na Praça Mauro Lovato. Haverá então aí uma programação em comemoração ao Dia da Criança, que é o dia 12, que eu já faço aqui, rendo aqui as minhas homenagens às crianças, né, parabenizando todas pelo seu dia 12, e a administração então estará fazendo aí um evento na praça com distribuição de cachorro-quente, refrigerante, jogos, brincadeiras, teatro, aula de zumba, enfim. É uma programação voltada para as crianças, né? E nós queremos convidar e divulgar mais esse evento da administração aí para as crianças, né? Organizado aí pela administração municipal através da Secretaria de Educação. Seguindo aqui, senhor presidente, eu gostaria também de falar um pouco da feira, um pouco do final de semana que nós tivemos aqui. E para falar desse evento, a gente tem que realmente ponderar do evento bem sucedido que foi a 8ª Feicones. Um evento onde nós pudemos, como eu falei na sessão anterior, nós tivemos a adesão da nossa comunidade, a adesão do nosso comércio, da nossa indústria, dos nossos prestadores de serviço. A grande maioria dos expositores eram de Nova Esperança do Sul. Provamos e conseguimos provar para os nossos visitantes que Nova Esperança do Sul dispõe de muita variedade de produto para colocar para os nossos visitantes, para mostrar muitas coisas boas que nós temos aqui, desde a agroindústria, comércio, indústria, enfim, Nós conseguimos fazer com que os nossos visitantes comprassem e saíssem daqui levando uma imagem altamente positiva das qualidades, das habilidades e do profissionalismo do nosso pessoal aqui de Nova Esperança do Sul. Portanto, parabenizar o nosso comércio, a nossa indústria, os nossos prestadores de serviços que entenderam a proposta da feira e aderiram, participaram, trazendo aí uma enorme colaboração e coroando a nossa feira com o maior sucesso já visto. Queria também, a exemplo do vereador Sadikogo, parabenizar a equipe da Prefeitura Municipal, aos trabalhadores, os funcionários que se dedicaram durante todo o período, não tendo hora para trabalhar, não tendo hora para estar presente ali, né? Então, acho que é gratificante a gente ver uma equipe das diversas, de todas as secretarias envolvidas no evento. Por isso que o evento sai coroado, em função de toda essa adesão das pessoas, da comunidade e dos funcionários, dos servidores públicos que estiveram presentes durante todo o tempo. E na pessoa da secretária Alcione e do prefeito municipal, parabenizar por esse grande evento, pelos shows, pela variedade das músicas, dos shows que tivemos. Tivemos shows para todas as faixas etárias, para todos os gostos. Enfim, foi um final de semana onde Nova Esperança do Sul foi evidência, inclusive falando aqui também da parte de divulgação, né, das emissoras de rádio, da televisão, da divulgação das rádios, das rádios FMs, que trouxeram e que estiveram no município, levando a nossa mensagem, levando os nossos produtos, divulgando aquilo que nós temos aqui. Portanto, isso é muito significativo para a nossa indústria, para o nosso comércio, nós termos aí Nova Esperança em evidência. E se nós conseguirmos irmos realizando com frequência a nossa feira, nós vamos ganhar em credibilidade, nós vamos ganhar em qualidade, nós vamos ganhar ao passar do tempo, reafirmando ou afirmando que a feira, a Feicones, tem o seu espaço e devemos trabalhar para que isso aconteça, porque nós vamos estar fortalecendo aquilo que é nosso, aquilo que é aqui de Nova Esperança do Sul. Também anunciar, senhor presidente, que na vinda do deputado Afonso Mota, aqui no município, também anunciar aí a liberação de R$500 mil para o município de Nova Esperança do Sul, recurso esse que vem para que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade de serviço que a gente passa para a comunidade, que a gente oferece, que o município vem desenvolvendo. Certamente é um recurso muito importante para o município de Nova Esperança do Sul. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Oliveira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos nossos visitantes, aos ouvintes 87.9. Então, para começar, né, o Duto já fez aqui o convite da Machada aqui do Saraiva, beneficiente, que vai ser dia 14, né? Às 15 horas, aí está o Saraivão aqui convidando o povo para participar em sábado de tarde na praça. Também quero fazer alguns pedidos de providência que o pessoal pede para a gente, e mesmo que a gente venha passar para os secretários, mas a gente pede aqui para o pessoal saber que a gente está empenhado atrás das coisas que eles querem. Pode ser que agora com esses 250... que chegou do deputado Luiz Carlos, do senador, já conta tanto que foi deputado que a gente até esquece, né, que é senador, que agora possa suprir essa necessidade das lâmpadas, né, que a gente vê toda hora o pessoal pedindo, até quero pedir aqui, que lá na minha rua mesmo, Arthur Lovato Cogo, tem duas, tem outra ali na rua Ipiranga também, na frente da FIC, está queimada. A Maria, lá fora, do Carlito, lá também pediu uma, que na frente da casa dela está queimada, e ali fora fica no interior, que na frente da Câmara também está queimada. até aquele dia o vereador Dutti falou ali daquelas lâmpadas ali na frente da FIC, né, aquele bequinho, né, do Zeca, dos fios, né, aí ele até me questionou, porque ele disse que atacou o carro da CE e eles questionaram que é a prefeitura que tem que puxar esses fios, aí de repente vocês poderiam se informar para passar melhor para ele, né, para... Eu disse, olha, não sei te dizer, eles, segundo o Dutti lá, eles iam pedir para eles virem fazer a ligação. E eles, não, mas eu ataquei a caminhonete. E eles falaram, então, se vocês conseguirem ver, se informar, para nós passar para eles isso, vocês passarem para ele, porque está fazendo falta lá, está na escuridão ali. Também aí ele já... Na frente da câmera... Pediu também que ficaram daí passar o rolo naquela rua ali do calçamento e não foram até agora. Diz que estavam esperando chover para passar o rolo. E agora, como veio bastante chuva, né? Estão esperando que passe o rolo para ajeitar bem o calçamento, né? Que ficou boa a rua, mas aí tem que dar o acabamento final. E entrando em questionamento da rua, ali do beco da barragem também, lá em cima... Aquele dia até eu tinha pedido e deram uma arrumada, só que agora está de novo o calçamento, está descendo. Acho que é porque era eu e agora com essa chuvarada está se desmanchando todo o calçamento. De repente, se conseguisse olhar ali e ver alguns buracos que o pessoal pediu ali, acho que na realidade foi quando foi feito aquele negócio da Corsã ali, né? Agora tem esse calçamento aqui também do Curtume aqui também, que mas os gurias que já estavam refazendo, né? Onde conforme vão abrindo, vão... Estão refazendo para ajeitar, porque ficou meia boca. Também hoje eu e o vereador Chita demos umas voltas ali, fomos lá no colégio, lá fora, no Coxilha, né? Tá muito bom aquilo lá, eu disse, só temos que investir mais, né? Pode ser que venha, está cadastrada a quadra lá, né? Que é a queixa maior que a quadra lá para os alunos. Eu disse, se a gente tentar conseguir com algum deputado, com alguém, tem que seja... Tá coberta e tapada num lado daqui, né? Porque se é frio não tem como fazer ginástica, fazer física e o sol agora no verão é muito quente, é o relento, né? Então fica difícil para as crianças. Até a diretora lá passou para nós que agora vai ter uma... Os pais vão se reunir lá, vão plantar umas flores lá, tá? Já tá tudo os pneus lá, tudo vão pintar, vão ajeitar lá. É bom quando os pais também se empenham na educação dos filhos, né? Participo para cada vez melhorar mais o ambiente onde que eles participam. Também tivemos no CAEE ali. A equipe está boa, né? Ficou bom ali, desde que ficou melhor do que era lá, né? A gente já tinha ido, mas a gente às vezes só passa na cruzada ou passa na frente e não entra lá para dentro, né? Aí tivemos conversando e pediram também que. Tipo, lá na ecoterapia, eles não querem perder, querem que aquilo lá continue, né? Todo o tempo, porque as crianças adoram, uma coisa muito boa. Mas se conseguissem fazer um abrigo lá, porque só tem o galpão, e o galpão tem os animais, né? E aí, dia de chuva, não tem onde eles ficarem. Por exemplo, assim, quando estava essa semana, chove, não chove, chove, não chove. Aí, se chove, vem aquelas pancadas, não tem onde eles se abrigarem, né? Então, se conseguisse fazer uma areazinha, alguma coisa lá, para eles poderem se abrigarem lá. E dar uma providência de um banheiro, porque não tem banheiro. E aí, como acho que é terça-feira, que eles ficam o dia inteiro lá, né? Então, fica complicado. Não tem banheiro e não tem água. Aí, se pudesse arrumar essas... São duas coisas, né? São coisas bem simples, mas se conseguisse arrumar, vai melhorar 100%, né, para eles. E uma coisa que é boa, que as crianças gostam, mas essas coisas... Está muito difícil sem banheiro, sem água, então se conseguissem ver isso aí para fazer o quanto antes, é melhor. Também quero falar sobre o calcário, que o pessoal até me cobrou, que na reunião acho que vocês tiveram lá no Capão Grande, acho que foi falado do calcário para o povo, e aí eles querem saber qual é a previsão desse calcário, se vai chegar até eles ou não vai chegar. Aí se tiverem, se alguém de vocês tiver resposta para dar pro pessoal, a gente agradece. Então, no momento era isso. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessoria desta casa, os visitantes que estão aqui no plenário, os ouvintes da 87.9, Saraiva, representante do jornal A Folha, os ouvintes da 87.9, então, o nosso muito boa noite. O vereador Franco já convidou aqui, né, do evento, né, do programa Canção e Louvor, da Rádio Três Rios FM, de Nova Esperança do Sul, né, comandado pelo Saraiva, né? Então, estendemos aí o convite a todos, né, para comparecerem na praça, né, dia 14, né, de outubro, agora às 15 horas, né, onde terá distribuição de erva mate, água quente, algodão doce e brinquedos. E o pagamento para participar desse evento é trazer R$5 ou 1 quilo de alimento não perecível. Então, um trabalho importante aí que o Saraiva, junto à sua igreja e seu programa, vem trazendo para Nova Esperança do Sul, né, buscando assim arrecadar alimentos, promover a religião, fazer o ato religioso e arrecadar alimentos para as pessoas que necessitam. Obrigado, Saraiva, pelo teu trabalho. Queria também aqui colocar, né, hoje sobre também o Dia das Crianças, agora dia 12 de outubro, né, parabenizar todas as crianças. Se o mundo fosse feito de crianças, nós teríamos um mundo 1000% melhor. Não teríamos guerra, não teríamos inveja, não teríamos ressentimento, não teríamos ódio, teríamos paz e amor, porque as crianças têm no coração e na sua mente um cérebro que pensa naquilo que é bom, não tem maldade, né? E hoje nós vimos o mundo conturbado de hoje, é guerra para todo lado do planeta. Começa uma, ali uns dias começa outra, então realmente o mundo teria que ter sido feito de crianças, para que assim nós teríamos um mundo muito melhor. Então, parabéns a todas as crianças de Nova Esperança do Sul. Queria também aqui falar da 8ª Feicones, né, onde foi um evento grandioso, um evento que trouxe ao município de Nova Esperança do Sul a busca de melhores dias para o desenvolvimento social e econômico do nosso município, onde tivemos aqui na abertura a participação de prefeitos, vice-prefeitos, secretários de toda a região. Tivemos aqui o presidente da FAMURS. Tivemos aqui representante de secretarias do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos aqui deputados presentes, deputado estadual Loureiro, deputado federal Afonso Mota. Um evento que trouxe para Nova Esperança do Sul a abertura de um início de uma caminhada rumo a mais um passo para o nosso crescimento, aonde todos os expositores daqui do nosso município, a maioria, em torno de 80% do nosso município, puderam expor os seus serviços de forma que teve uma divulgação ampla, né? Nesse sentido, serviços, setor Coreira Calçadista, comércio, praça de alimentação, que também veio de fora, maquinário agrícola, feira do agricultor, expondo os seus produtos agrícolas aqui em Nova Esperança do Sul. Então, eu acho esse um passo muito importante, rumo a uma caminhada que possamos ter outras feiras com o brilho que essa teve, para assim mostrarmos para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa região, o que é Nova Esperança do Sul, o trabalho de Nova Esperança do Sul. E parabenizar, nesse momento, o Executivo Municipal, através do seu prefeito, do seu vice-prefeito, todos os secretários que se engajaram nesse trabalho, nesse momento que a gente sabe que fazer uma feira, fazer um evento é difícil. Parabenizar todos aqueles funcionários concursados e também aqueles que são cargos de confiança. Secretariado, todos que se empenharam, mais de 100 funcionários que se empenharam para fazer desta feira um evento tão relevante e promissor para o nosso futuro. Porque a feira, o que busca a feira? A feira busca, não é o momento, a feira busca divulgar para um momento futuro, né, dos nossos negócios, dos nossos serviços, do nosso comércio, do nosso setor coreiro calçadista, em todos os seus âmbitos. Parabenizar a divulgação que foi feita através da imprensa, escrita e falada, através da televisão, através da rádio web, através da rádio 87.9, a nossa rádio aqui de Nova Esperança do Sul, né? A divulgação que foi feita. E parabenizar também, neste momento, a anfitriã desta festa toda, que é a secretária Alcione. Ela trabalhou, olha, vou te dizer assim, ó, faz 6 meses que ela vem trabalhando nesse sentido, né, para fazer uma feira de alta qualidade, de alta magnitude, né, que repercuta em toda a nossa região, em todo o nosso estado. Então, Alcione, sua equipe, todo mundo está de parabéns por esse trabalho relevante, por essa feira grandiosa que foi feita em nosso município de Nova Esperança do Sul. E teremos outras, teremos também em abril do ano que vem, mais uma edição do Gluten Canto, onde artistas da terra, compositores da terra também poderão participar deste evento, a volta do Gruta Encanto. Então, parabéns, Alcione, por esse trabalho. E também, o vereador Franco aqui já divulgou, nós tivemos, há um tempo atrás, 2, 3 meses atrás, 300 mil do Afonso Mota para a saúde, 150 mil também para a saúde do senador Paim, e agora, anunciado nessa feira, na abertura da feira, mais 500 mil do deputado Afonso Mota. E assim, né, se soma esses recursos que vêm de outras bancadas também, como aqui foi dito, se soma todos esses recursos que elas vêm para nos ajudar na saúde, na educação, na infraestrutura do nosso município. Então isso é muito importante, isso demonstra que essa casa de vereadores trabalha também em conjunto com o executivo para trazer desta forma o desenvolvimento social e econômico do nosso município. Muito obrigado.
Próximo, vereador Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos prestigia aqui, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Então, seguir as palavras dos colegas vereadores aqui, de deixar os parabéns da administração pelo evento da feira, né, que a gente sabe que não é fácil de organizar um evento, né, mas eu vou deixar um colocado que para a próxima feira, próximo evento que sair, que a administração tem uma fiscalização parte das cobranças, parte de lanche. Teve bastante reclamação para mim, né, e eu como vereador tenho que botar aí, como aconteceu comigo também. E deixar os parabéns aí pelo Beto ali, ó. O Beto que vendeu os espetinhos, o agorizado do Botaburg. Por que eu estou deixando os parabéns para eles? Porque pelo preço que eles fizeram. O Beto estava vendendo o espetinho a 5 pila. A 5 real o espetinho, como tinha a mesma barraca com o mesmo espetinho, vendendo a 15, 17 pila. Né? Outra coisa, os guris do Botaburg aí vendendo os lanches com preço acessível, nada fora do padrão. É isso que eu estava falando aquele dia, vereador Neto, que tu me deu razão para mim ali, ó, sobre o circo que eu levei vendendo uma lata de coca a 10 pila. A gente tem que saber que o pessoal aqui na Esperança é assalariado, não tem condição. Não tem condição. É uma maçã, como diz o Daniel, que é uma maçã do amor, 20 pila, que era no circo. Tem uma coisa que eu acho que teria que ter uma fiscalização para dar uma controlada nessa parte aí. Como que o pessoal aqui da Nova Esperança pode vender um churrasquinho a 5 pila e ganhar o dinheiro em cima? O Beto não vencia? Aí os outros lá do lado vendendo a 17? É essa a colocação que eu digo aqui. Eu acho que vocês concordam comigo nesse ponto. E cabia uma fiscalização nesse ponto. Sobre o cardápio do pessoal que não estava aqui, ó, eles tinham cardápio a R$35 no X. Eu fui lá, teve meus amigos aqui que foram lá, e na hora de cobrar, cobraram R$51,50. E no cardápio estava R$35. Mas eu não quis, entendeu? Deixei quieto, fui embora. Mas é errado, ó, o cardápio está R$35, por que, que foram lá e cobraram mais? Né? Isso aí todo mundo, teve gente que saiu da mesa, eu vi gente saindo da mesa. Né, por esse detalhe. Isso aí é coisa muito errada que o município teria que ver. Eu já cobrei aquele dia do circo. Né, mas para as próximas, é coisa que a gente tem que... Como diz o Neto, você não ficou 100%, ficou 90%. É um detalhe, né, que eu noto. O resto, para mim, ficou tudo tranquilo. Ah, com exceção. Vamos falar também a liberação do domingo do show. O pessoal reclamou também. Que chegaram antes de ir para o show, pagaram. E daí um pouco liberaram o show. Entendeu? Liberaram o show. Então, assim, ó, o pessoal coloca pra gente e a gente tem que vir aqui pra evitar, de repente, acontecer isso. Como deu pouco público no domingo, né? Liberaram pro pessoal, só que teve uns que pagaram 15 minutos antes e foram lá pagar. Né? E eu não tiro a razão desse povo que vem cobrar. Vem cobrar de nós aí. Pode falar, Neto.
Ah, assim, já que tá falando, o vereador, essas pessoas que pagaram, por exemplo, e os outros tá de graça, essas pessoas que foram lesadas aí, que procuram a secretaria durante essa semana aí, que vai ser devolvido o valor aquele, que traz a pulseira para justificar o que é isso aí. É isso aí, vereador. Obrigado pela parte.
Mas e o pessoal que não tem a pulseira, que quando o cara sai, já bota fora?
Mas você perde, né? O cara que tá com a pulseira, ele recebe. Como é que tu vai devolver se o cara não tem a justificativa, né? Então, quem tem a pulseira... Vem aqui que vai pegar o retorno.
É, então tá é bom? Poucos que vão receber, que todos os bailes que eu fui e boate, eu acho que não cheguei em casa com pulseira, viu? Perdi tudo na estrada. Não, mas é mais isso aí é bom o pessoal ficar sabendo, né? Porque cobram da gente, né? E é, eles têm, na realidade, é um direito deles, né? Outra coisa também, falar sobre os terrenos. Sabe o que eu tava observando aí, ó? Tem gente aí que vai receber esses terrenos aí, que foram sorteados no terreno, e andam num carro hoje de 100 mil. Tem um carro de 100 mil aí. E pode isso ou não? Né? Isso aqui é uma coisa aí que eu acho errado. Por mais se é financiado ou não era, ele tem condição. E tem empresa na cidade. Né? Eu acho errado no meu ponto de vista. Né? Quer falar, vereador, pode falar.
Isso envolve a questão, primeiro, nas inscrições. Né, tem toda aquela avaliação da comissão. Se a pessoa, na época, se encaixava, tudo bem. Agora, se ela anda num carro de 100 mil, de 50 mil, de 5 mil, vai na condição da pessoa. Se ela financiou um carro, né, a gente não tem o que fazer. Né? Tem gente, muita gente prefere andar num carro do que morar numa casa, do que ter uma casa própria, né? Eu, por exemplo, a minha primeira opção, quando eu tive a oportunidade, foi poder fazer a casa. Financiada, inclusive, né?
É, não, mas é que assim, no meu ponto de vista, né, vereador, eu tenho um carro que vale 15 conto, vamos dizer assim, 15 mil. Só que um cara que tem condição de ter um carro de 100 mil tem condição de comprar um terreno e pagar um, né? E quanta gente aí que não tem um carro e que trabalha nesses ateliês aí, né? Um cara que tem condição de pagar, por mais que é financiado, um carro de 100 mil, vai dar parcela de 2 mil e pouco por mês, né? Creio eu. Eu já fiz muito, comprei muito carro financiado, então eu acho que isso aí tem que averiguar sobre a situação, mas agora como já foi, esse cara já foi contemplado, não tem mal o que fazer, né? Mas isso aí, para as próximas, tem que ver essa situação aí. Deixar os parabéns também para o dia 12 de outubro, dia das crianças, deixar para minha guriazinha, minha companheira de voo, que não preciso nem convidar, ela que me convida, vamos voar, pai, vamos. Então, volta e meia, ela voa comigo. Então, deixar os parabéns para ela, que está todos os dias escutando na segunda-feira o pai dela falar. E outra coisa também que estava... Antes de vir falar aqui, o pessoal veio me cobrar do esgoto da Centenário, pessoal. Agora que terminou esses eventos aí, pedi para a administração dar uma atenção forte porque já faz tempo que a gente vem cobrando, foram dar uma lidada, mas continua o cheiro lá e aquele problema grande do esgoto. Então pedi agora para a administração lá resolver esse problema para o pessoal lá. Por enquanto seria esse, o presidente devolve a palavra à mesa.
Eu gostaria só de complementar a Fran aqui, foi da questão da ectoterapia. O pessoal está nos falando que a questão do terreno era do piquete. Como é que está a questão essa? Porque o cara quer colocar luz e água lá. Não tem luz nem água. E a informação que nós temos é que eles querem que o Rubinho coloque a luz e água, mas é terreno da prefeitura? Acho que a prefeitura tem que colocar, né? Justo, né? Também gostaria de falar a questão do carro da Câmara. O carro da Câmara, eu dei uma segurada agora, todos vocês vão ficar sabendo, porque eu emprestei o carro faz uns 15, 20 dias, o carro voltou batido, ninguém se prontificou. Então, se a saúde ninguém me pedir o carro, eu vou emprestar. Então, é uso nosso, do vereador, qualquer um pode pegar, muitas vezes a gente chegava aqui, o carro não estava, estava emprestado. Então, para vocês ficarem sabendo que é por aí a coisa. A questão da feira também, muito bem organizada, participei todos os dias. Isso a gente tem que vir aqui elogiar, não posso ser louco de criticar. Mas a feira terminou e nós temos começado a urgência para as estradas interior, né, gente? O Carlinhos aqui ficou bravo aquele dia que eu falei dele, mas eu não ofendi ele, jamais ofendi. Eu só fiz uma cobrança dele. Minha intenção nunca era ofender ninguém. E a questão da agricultura também, o pessoal está cobrando que deram o nome para fazer capim semana passada e estão esperando, não foram. Então, capim, pastagem... É, patrulha agrícola, então, que essa semana vão começar, né, a lidar para atender todo mundo. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 88, de 21 de setembro de 2023.
Projeto de lei número 88, de 21 de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel para a Associação de Moradores do bairro Vila Nova. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que tem a finalidade de autorizar a doação de bem imóvel para a Associação de Moradores do Bairro Vila Nova. A Associação de Moradores do Bairro Vila Nova, inscrita no CNPJ sob o número 05169436/0001-22, tem por objeto social buscar recursos e aspirações junto aos poderes constituídos para a formação e desenvolvimento da vida comunitária do bairro. O projeto tem, por conseguinte, a participação efetiva da atuação do poder público na formação e desenvolvimento da atividade social e interpessoal que desenvolve no bairro. Portanto, através do projeto de lei em epígrafe, pretende o Executivo Municipal obter autorização legislativa para doar a área urbana de uso dominical, sítio na rua Maria Velmo Friso, com área de 915,20 metros quadrados, lote 70, quadra 204, constante na matrícula 12.945 do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jaguari, sem benfeitorias, avaliado em R$ 155.584,00. Nos termos da avaliação em anexo, conforme ata 3 de 2023, da Comissão de Avaliação, Reavaliação e Inventário de Bens Móveis e Imóveis do Município, a Associação dos Moradores do Bairro Vila Nova, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. O imóvel acima descrito destina-se à regularização da edificação da sede social da donatária, objetivando o cumprimento dos seus objetivos estatutários e ao interesse social devidamente fundamentado. E com a iniciativa de participação e inserção ativa da Associação de Moradores, os cidadãos se tornam mais interativos, conhecedores de seus deveres e direitos, se tornando mais participativos, envolvidos com a comunidade que pertence e engajados em grupos de convivência. É diante deste contexto que o Executivo vislumbra o interesse público na doação do imóvel, sobretudo porque também não pretende erigir edifícios públicos sobre a área em questão. A propósito, importa registrar no ponto que o ente municipal tem outras diversas propriedades que poderão ser utilizadas com a finalidade de promover políticas habitacionais ou construir prédios para estrutura administrativa complementar. Por conseguinte, a presente proposição objetiva exclusivamente o interesse social consistente da manutenção dos cuidados, da qualidade de vida e da identidade dos cidadãos com as comunidades que estão inseridos, para o regular uso do imóvel. É inegável, portanto, o interesse público consistente na doação ora levada à apreciação do Legislativo, porque os seus defeitos serão observáveis pela população. Assim, a administração pública pode fazer doações de bens móveis e imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo, porém mediante lei autorizativa e com possibilidade de reversão do bem para o município no caso de descumprimento da finalidade do imóvel. No caso concreto, se está diante de situação em que todos os pressupostos legais estão devidamente cumpridos. O interesse público se sobrepõe em razão da importância da atividade desempenhada pela associação no âmbito comunitário do qual inserido. Além disso, a proposição impõe à donatária um encargo e condição que, caso não cumprida no prazo estabelecido, culminará na reversão do imóvel retornando ao patrimônio público, independentemente de eventual indenização por quaisquer benfeitorias eventualmente construídas. Em suma, se está observando rigorosamente todos os pressupostos legais, assim como se está considerando o interesse público, a fim de promover um avanço social consistente na promoção do aperfeiçoamento da identidade dos cidadãos ativos na sociedade em geral. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de setembro de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, essa questão, que esse projeto que a gente está analisando, com relação à associação do bairro Vila Nova. A gente sabe da importância daquele espaço ali, a gente sabe do quanto é importante para a Vila Nova ter esse espaço, que é um espaço que está dentro de uma área verde, numa área que é de domínio do município. E a administração busca regularizar essa situação, fazendo então aí a transferência desse imóvel, dessa área, para a associação do bairro Vila Nova. Como a gente vê a importância social ali, além de ter um comércio, nós temos um local para reuniões, um local onde o pessoal utiliza para fazer as suas festividades, as reuniões que o município precisa também realizar, o próprio CRAS, os próprios cultos ecumênicos, até missa já se realiza ali no bairro, já foi realizado ali na associação comunitária. Então, é nesse sentido, para justificar a necessidade da aprovação do referido projeto, para a gente regularizar a situação da associação do bairro Vila Nova. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 92, de 4 de outubro de 2023.
Justificativa, projeto de lei número 92, de 4 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária da profissional nutricionista, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1855 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a nutricionista, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que a nutricionista é essencial para a adequada execução do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando a importância de planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação de todas as ações de alimentação e nutrição no âmbito da alimentação escolar, possibilitando uma continuidade no trabalho que já está sendo desenvolvido e também pelo fato de não haver mais nenhum profissional que possa atuar na área. Além disso, é de suma importância os serviços realizados pela profissional, sendo a responsável por promover a saúde das crianças, exercendo um papel importante no desenvolvimento físico e intelectual, utilizando a alimentação saudável como ferramenta para melhor aprendizagem e rendimento escolar, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação, disposta no Memorando número 3.650 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área de educação, diante da falta desta profissional nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 5 de novembro de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 4 de outubro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 93, de 4 de outubro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 93, de 4 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de monitor de creche, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1909 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a monitora de creche, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável, considerando a necessidade de atender à demanda da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, pois a profissional atua como monitora do berçário B, sendo de grande necessidade devido à faixa etária em que se encontra a turma. E conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação, disposta no Memorando número 3.105 de 2023, são essenciais para auxiliarem os professores em sala de aula, voltado para o cuidar e educar com crianças em faixa etária menores de 2 anos. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da educação, diante da falta desta profissional nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo, senão encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 11 de novembro de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 4 de outubro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a hora do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 93 do projeto de lei número 90, de 28 de setembro de 2023.
Parecer número 93 ao projeto de lei número 90 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 2078, de 14 de março de 2023 e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei tem por objetivo o aumento da carga horária do professor de educação física que atua na Escola São José, o qual foi contratado temporariamente por meio de processo seletivo. Importante ressaltar que o quadro de servidores da referida escola conta com professores efetivos, sendo que não restou demonstrado objetivamente no projeto de lei a impossibilidade ou recusa de tais servidores em assumirem a carga horária em questão. Por tal motivo, voto pela não aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 3 de outubro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 3 de outubro de 2023, opinou pela não aprovação, por maioria, ao projeto de lei número 90, de 28 de setembro de 2023. Estiveram presentes, senhores vereadores, Magno Giliar Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 3 de outubro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godoy, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, não. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, não.
Coloco o parecer da CPU 93 do projeto número 90 em discussão.
Senhor presidente.
Vai falar? Só um... Se eu posso fazer uso primeiro, obrigado. Senhor presidente, esse projeto aqui, na verdade, baixou com... O voto relator é o contrário, mas como nós já tínhamos havido votado, né? Mas hoje a secretária da Educação entrou em contato com o vereador Rodrigo e esclareceu algumas dúvidas aí que nós tínhamos. E então, nós estamos mudando o voto. Hoje vamos votar a favor do projeto, pelos esclarecimentos. Eu repito que, às vezes, nas nossas reuniões, de repente, poderia vir mais informações, né? Para a gente... Que naquele dia foi questionado o porquê, né? Que agora o professor que retornou não assumiria as horas que estava em uso da professora que saiu. Então foi suprida essas dúvidas aí e nós estamos mudando o voto. Está sendo votado a favor do projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente eu acho que o Daniel falou, o colega vereador falou aí, tudo que a gente precisava, né? Porque se nós mantêssemos, se os vereadores mantessem o voto contrário ao projeto, a gente acabaria com falta, alunos ficariam sem aula de educação física. Até porque o professor Abílio retornou, ele assume 20 horas, mas ele tem 16 horas frente ao aluno, e as outras 4... É fora, né? Então é hora atividades, né? Então nós tínhamos realmente a deficiência comprovada e eu registro aqui a minha satisfação de ver os colegas vereadores mudarem o voto favorável ao projeto. Esse é um voto pela educação, é um voto que vai manter os nossos alunos com aulas de educação física. Obrigado, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Senhor presidente, quero comentar sobre esse voto que hoje a secretária procurou o presidente não pôde ir, daí eu fui lá e depois conversei com os colegas e até questionei a secretária o porquê que a situação não trouxe essa explicação para a comissão. Porque assim, ó, a gente demonstra com esse voto, a nossa preocupação com a educação. Porque daí, se a gente não tivesse ido de atrás das informações, ia dar bate-boca aqui que nós seria contra a educação. Eu acho assim, a comissão já é feita para discutir e vocês trazerem as soluções. E, segundo a secretária, vocês não procuraram ela para trazer essas informações aqui. Então, fica o que o presidente falou e o que o Daniel falou na sessão, que o diálogo de vocês tem que trazer o que o executivo necessita para não acontecer esse tipo, daqui a pouco nós deixaria as crianças sem aula por falta de vocês trazer as informações corretas aqui para todos os vereadores. Então fica esse alerta, que eu acho que cada projeto que vem do executivo, que seja meio duvidoso ou complicado, que vocês tragam as informações suficientes para não acontecer... Daqui a pouco vão jogar nas nossas costas que nós somos contra a educação, nós somos contra a saúde, e essa não é a intenção das nossas bancadas, que é nunca prejudicar a população. Era isso, senhor presidente.
Senhor presidente, eu só queria colocar, sim, que eu não, na última comissão permanente eu não estava presente, estava em Santa Maria, né, e a gente sempre procura buscar as informações. Eu não estava aí, mas, de repente, o Dutti também não pôde buscar esta informação. Mas aqui tu vem jogar para nós que nós estamos por fora. Né? Tu vem, ironicamente, como tu me disse uma vez também, que uma vez eu estava falando ironicamente, hoje tu está falando ironicamente também, senhor vereador. Né? Então, nós temos aí buscando as informações, ainda mais que é um projeto que é simples. É um projeto simples, é um projeto que tem uma conotação verdadeira, que não podemos deixar as crianças sem a educação física. A educação física hoje é tão importante para essas crianças, né, que precisam desenvolver a sua mente, o seu corpo. Então, eu acho que o executivo, né, no meu modo de ver, o executivo nunca iria colocar um projeto que não é de necessidade maior, ainda mais dentro da educação. Obrigado, senhor presidente.
Talvez falta mais diálogo, não dos vereadores, do secretário procurar os vereadores. Hoje a PIDA me ligou, eu estava indo para o interior com a Fran. Mas fica esse alerta, né, a distância entre os vereadores e o secretário. Porque não adianta me ligar, eu sou o presidente hoje, mas não adianta, eu não vou resolver. Tem que resolver com a comissão da CPU, né, Rogério? Então eu acho um pouquinho distante, vereador, secretário, nos projetos mais duvidosos. De repente, se ela vier, qualquer pessoal que manda um projeto, viesse conversar com vocês. Eu acho que é para nós ajustar isso aí, para não dar muita discussão. Coloco o parecer da CPU número 93 e o projeto número 90 em votação. Quem concorda, pelo menos com o instante, que discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 14 de 2023.
Pedido de informação número 14 de 2023. A vereadora Franciele Vieira Godóis e o vereador Márcio José Munareto, progressistas, levando em conta os preceitos regimentais e a lei orgânica municipal, vem por meio deste solicitar informação referente aos seguintes casos. Em relação à funcionária Sabrina Dourado, nomeada para o cargo de monitor de creche, solicitamos justificativa do porquê a mesma se encontra trabalhando na Escola São José, ocupando a função de professora substituta nos anos iniciais, uma vez que as atribuições e serviços do seu cargo a serem desempenhados pelo profissional encontram-se no anexo da Lei nº 1087, de 13 de janeiro de 2009, as quais passam longe das funções do cargo de docente. A segunda solicitação se refere em esclarecer qual é a atividade exercida pela funcionária Débora de Ponte, no CIEP Leonel de Moura Brizola, no Coxilha Alegre, uma vez que a mesma foi nomeada para exercer um cargo em comissão, chefia, direção ou assessoramento, e está atuando dentro de sala de aula. Cabe lembrar ainda que a referida Casa Legislativa aprovou o projeto de lei número 66 de 2023 e o prefeito sancionou o mesmo para que a entidade escolar mencionada anteriormente não ficasse sem professor de anos iniciais. Justificativa. Os questionamentos referem-se em esclarecer dúvidas sobre possível desvio de funções de uma funcionária que ainda se encontra em estágio probatório e pode ter suas avaliações prejudicadas e de um cargo em comissão qual não tem respaldo legal para atuar dentro de sala de aula. Sala Orlando Carlotto, 5 de outubro de 2023. Márcio José Munareto, vereador progressistas. Franciele Vieira Godóis, vereadora progressistas.
Coloco o pedido de informação número 14 em discussão.
Senhor presidente, eu quero só fazer um comentário sobre esse pedido de providência, em especial da Sabrina Dourado. De informação, desculpa. A recém o vereador Roger disse que foi ironicamente o que eu falei. Não, foi verdade o que eu escutei da secretária. Então, não tem nada de ironicamente. Então, é só conversar com a secretária. Eu conversei com ela hoje de manhã e... Aí a gente está aqui com um projeto, não sei se vocês prestaram atenção, que a gente está com um projeto de renovação para um cargo de monitor. E aí nós temos com desvio de função um monitor em sala de aula como substituta. Como é que nós ficamos aqui? É essas situações que depois dizem que a gente é contra a educação. Desvio de função, ela é, foi chamada, nomeada para ser monitora. Professor que faça um contrato, que faça e chame a professora, né? É a mesma coisa que eu com carteira B querer dirigir uma carreta, por mais que ela tenha formação, mas o cargo dela não é esse. Então acho que, né, vocês têm que concordar com nós que está errado isso aí. Então e o pessoal nos cobra isso aí, essa questão. Então era isso, senhor presidente.
Coloco o pedido de informação número 14 em votação. Quem concorda, permaneça com o destaque nos cortes manifestos. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de abordar aqui a questão calcário. Então, o vereador Magno, que nos... A Fran, né, que questionou a questão do calcário. Então, assim, ó, nós estamos trabalhando com o governo do Estado, mais precisamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, e estamos praticamente quase que assinando esse convênio. Ele já teve aprovação pela Casa Civil, mas agora tem os trâmites, né? Então, dentro de poucos dias aí, quem sabe a gente possa anunciar, em definitivo, o resultado do calcário, que é um programa que a gente entende que é muito necessário, né? E nós precisamos correr atrás disso. Só que dependemos, então, aí, na questão do Estado agilizar também a parte dele. Eu queria comentar também a questão que o pessoal colocou aqui com a questão da praça de alimentação, é relevante essa, é uma questão que se pode analisar, mas existe a lei do livre comércio, né? Cada um faz, coloca o produto da maneira que acha que deve ser, né? Eu acho que os nossos comerciantes aqui tiveram aí uma oportunidade de se apresentar também, né? Eu acho que foram altamente valorizados pelo seu serviço, aqueles que estiveram ali na praça de alimentação, mas me parece que aí prevalece a lei do livre comércio. Não sei se a gente legalmente tem como estar questionando se o cara quer vender a 5 ou vender a 10, eu não sei essa parte legal aí. Mas acho que tudo aquilo que a gente pode, toda a crítica que pode construir, que pode ser positiva, se a gente pode estudar esses caminhos. Mas isso não tira o brilho do evento, não tira a qualidade de tudo aquilo que foi feito em Nova Esperança do Sul. E por fim, senhor presidente, para encerrar aqui o vereador Magno também falou das inscrições, das casinhas, dos terrenos, né, que haveria uma pessoa que teria um carro aí de 100 mil, e eu acho que é uma situação, né, que o vereador deve denunciar essa questão, né, de forma aí, fazer uma colocação, fazer um nome, né, para que a administração, porque na verdade, assim, todo esse processo desde a inscrição, da seleção, tudo isso passou por vários setores, foram várias fases, e ela obedeceu todas essas fases. Tinha a comissão de habitação que cuidou disso. Então, assim, é um fato que passa despercebido, é um fato isolado, é uma omissão, né, vereador? Então, nós precisamos ver mais de perto, né? Quem sabe o senhor ofereça um nome, ofereça uma condição para que a gente possa ver, né? O senhor avaliou esse carro, né, em 100 mil, é um valor expressivo, né? Nos chama a atenção, né? Então, a gente gostaria de mais informações nesse sentido. Mas sempre dizendo assim que todo o processo de avaliação, documentação, declaração que as pessoas tiveram que trazer ali, essas foram obedecidas dentro por parte da comissão que estudou, da comissão que trabalhou a questão dos terrenos, né, para que a gente possa esclarecer essa questão aí. Senhor presidente, era isso. Só para colocar aqui, então, a questão do projeto que a gente votou agora aqui. Na comissão permanente, estávamos eu e o Daniel, só nós dois, né? A gente analisou, eu ofereci as minhas informações para o Daniel, de repente não fui convincente o suficiente, mas o fato é que nós chegamos num bom termo, porque o grande objetivo é que os alunos tenham aulas, né? E esse objetivo, com alguns impercalços, mas a gente chegou lá, né, vereador? Então, eu acho que quem ganha é a comunidade escolar. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança aqui para fazer até um pedido sobre o pessoal aqui, enquanto estavam falando sobre estrada do lado do Capão Grande, Varejão e Rincão, o pessoal me questionou da questão, diz que estão se sentindo esquecidos para o lado do Planalto. Então, pediram que cobrar aqui também sobre as estradas lá para o Rincão dos Lopes, Tagelo, que eles estão... Que deram uma cruzada hoje, tá, tão indo, então isso é uma notícia já, então, aí para quem está escutando, que tinha cobrado, que estão começando aí para esse lado. Isso é importante, eu acho que dá uma assistência para toda a cidade, né? Então, já ficou o pedido e já está respondido aqui, então, para essa pessoa que me perguntou. Quero aqui também deixar os parabéns ao Luciano Genro, né, que fez o 10º torneio regional de duplas de toda a região aqui, 16 duplas dos Bochófilos, que eu até não pude ir lá, né? A gente se envolveu com a feira aí, e bem no fim acabei esquecendo do evento dele lá, mas a gente sabe que foi um sucesso. Veio o trio de Santa Maria, de toda a região aí, é um torneio que ele faz sempre, né? Só que ele já tinha marcado, já tinha a data, é meio que anual, né? Uma pena que a gente não pôde ir prestigiar, coincidiu com a feira, que fazia tempo que não saía a feira também, né? Bem no fim, acabou me passando em branco também de ir lá prestigiar, mas quero aqui deixar os parabéns para ele pelo belíssimo evento que saiu. Eu não podia deixar de falar da feira, né? Que a gente sabe da importância que a feira tem para o nosso comércio local, que é a questão que eu sempre digo, que movimenta o comércio, movimenta o salão de beleza, movimenta a loja de roupa, movimenta o comércio num geral. A questão aqui que falaram da praça da alimentação, o pessoal priorizou o nosso comércio, aqui tu via lá que o pessoal priorizou o nosso comércio, que nem eu digo assim, eu não vi os preços dos outros porque eu só fui no pessoal daqui. E o pessoal daqui foi justo, não explorou, fez o preço que ele tem de balcão sempre, ali o Botaburger, o próprio Beto, o Sassá ali, todo o pessoal daqui, o quiosque, ninguém superfaturou para aproveitar e explorar o teu cliente, né? Porque nós somos os clientes, ele não podia nos explorar num evento desses, né? Então, deixar os parabéns para eles pela... Porque o pessoal de fora, a gente, como diz o outro, concordo com o Magno e discordo também, né? Porque a gente não pode taxar, né? Porque eles já vêm um pouco mais de longe, um pouco assim, mas só que se está no cardápio tem que cobrar, eu disse para o Magno, eu não pagava, o Magno disse, para não me incomodar, foi embora. Mas acho que... Se está no cardápio, não pode alterar, né? Então, é uma coisa a gente tem que dar os parabéns para o nosso comércio aqui, que não explorou, não quis se aproveitar, né? Porque ia ficar chato também, né? O cara que está ali todo final de semana comprando do Botaburger, vou citar um exemplo, que eu sou um dos criadores do Botaburger, né? Explorar o Cristiano, que sempre é freguês deles ali. Não, parabéns para eles por manter o preço que eles sempre venderam. E por isso que foram muito bem, né? Por ter o Beto ontem, era logo que terminou o Grenal, ele já não tinha mais churrasquinho. Foi aproveitar o show até, eu acho. Né? Então, mas assim, eu recebi... A gente como oposição, vocês sabem, quando a gente fazia evento, vocês recebiam mais reclamação do que elogio, né? Então, a gente como oposição... A gente recebeu bastante reclamação de sexta-feira, por exemplo, que o pessoal da arena ali, que era para ser o povão, no caso, né? Que eu não vi o povão, o nosso povo mesmo, quem teve lá sabe que não viu, por causa que eu bati em cima dos preços dos ingressos, que eu achei meio elevado, daí o pessoal escolheu um dia, não foi no outro, quem não comprou a 80 pila lá no começo... Já se perdeu ali, já não foi. Foi a questão dos banheiros. Deixaram o pessoal sem banheiro na sexta-feira, no show do Nenhum de Nós. E aí teve pessoas que foram reclamar. Vieram para mim e disse, não, vai lá, reclama para a secretária. É ela que é responsável, reclama para o prefeito, para o vice, eles estão aí. Eles que resolvam essa situação, né? Eles que estão coordenando o evento, né? E aí ele teve a resposta que não tinha anúncio se ia ter banheiro na arena ou não. Isso é o mínimo, né? Isso não é uma resposta que tu pode dar. Diz, me perdi, foi um erro, vou melhorar. amanhã eu coloco, ou, que aqueles banheiros químicos é fácil, é só puxar dois para cá, dois para lá, podia ter resolvido na hora para não dar bate-boca. O prefeito escutou, o vice também, secretário, uma coisa que não tinha necessidade. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber quando erra, melhora. O Neto falou, ninguém é 100%. E a gente concorda, ninguém é 100%. O evento, num geral, ele acaba se manchando com detalhezinho por tu ter humildade de dizer, não, amanhã eu vou arrumar tanto que no sábado tinha. Não precisava da discussão, só dizer, não. A gente se errou, amanhã a gente vai colocar. Então, é coisinhas que não precisa de discussão, né? A questão também, me falaram também sobre os ingressos, né? Que o pessoal reclamou da questão de abrir a deixar livre a portaria no domingo. O pessoal já tinha comprado, que nem o Neto falou aqui. É o mínimo que a administração tem que fazer, né, Neto? Devolver em proporção daqueles que compraram para as três noites também. Que eu acho que é o mínimo que a administração tem que fazer, dividir proporcional e devolver. Só que eu acho que o Magno comentou uma coisa que é relevante, a questão de quem tem a pulseira. Eles deveriam ter divulgado ontem no show, para todo aquele pessoal que estava lá, disse, ó, pessoal, guarda suas pulseiras que a gente vai resolver a situação de quem comprou o ingresso e de quem não comprou. Pelo menos, eu acredito que 90% tenha guardado. Mas alguém vai perder e vai sair no prejuízo, né? E eu acho que tu tem um levantamento hoje com as máquinas, não é como tu vendia o ingresso de tiquezinho ali. Hoje tu tem, como foi todos nas máquinas, né, os ingressos vendidos, tinha como base para saber quantos ingressos ia ter no domingo. Quantas pessoas compraram. Né, então, poderiam ter anunciado de tarde ali que iam dar de graça e iam devolver proporcional para dar um baita evento que eu, para mim, foi o melhor show, foi o de ontem. Um baita de um conjunto. Nenhum de nós, eu não sou muito fã, né, mas a gente tem que respeitar quem gosta. No sábado, bom, um show também, não é uma crítica assim, ó. Mas eu acho que foi a questão, no geral, de portaria, de show, o ferro foi grande para o município. E era o que eu bati aqui, Cristiano. Eu acho que assim, o evento, no geral, a feira ali não é para dar lucro para o município. É para mostrar o nosso produto. Eu concordo, não é para dar lucro. Mas o show tem que ser pagado. Ou tu dá de graça para todo mundo, ou o show tem que ser pagado. E eu duvido que tenham tirado para pagar das três noites o sol do show de sexta. Então, é essa coisa assim que a gente bate. É dinheiro público, que é o que eu comentei. Quando é particular, tu coloca o preço que tu quer. Quando se envolve dinheiro público, tu não divide o povo que nem foi dividido nesse evento. Era o rico, o médio e o pobre, um exemplo. Lá na frente era os ricos, um exemplo, no meio o classe média e no fundo o povão. Então eu acho que uma administração nunca pode diminuir o povo, dividir o povo por classes. Tinha que ter cobrado um valor X e o pessoal que pagou aqui entra lá na ponta e sai na outra. E deu. Nós não temos, a gente não tem essa cultura de ser VIP, de ser não sei o quê. Nós não temos dinheiro para isso. Vocês viram? Ficou claro? Quantas mesas foi vendida? Umas 5? Então, é essas coisas que eu bato sempre em cima. A administração tem que fazer as coisas para o povo. Não tem que nem eu comentei, eu disse que não vai dar lucro, isso aí vai dar uns 200 e poucos mil de prejuízo para o município. É nessa média. Não baixa disso aí. Então, é a questão que eu fui às três noites na arena, que era onde era para estar o povão. Eu vi gente que tinha todo mundo. Bom, era o único lugar que estava cheio, na verdade. Mas o povão mesmo não estava. Então, é coisas que tem que ser melhorado. Sugeriram shows só ali na praça de alimentação de graça, que nem foi. Vocês viram que teve, foi bem aceita aquele show ali, sim. Muito, foi bem inteligente aquela parte ali. Focou no comércio, o pessoal ficou ali, passaram o Grenal, foi inteligente essa parte também. Então tem coisas que melhorar e tem que ter a humildade de aceitar que errou em alguns pontos. Não querer bater boca com as pessoas que foram cobrar. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL.
Voltando o tempo de liderança, só para dar a resposta para o Dut ali, que é precisar dar o nome, a administração me procura, vou dar o nome, porque quando eu venho falar aqui, a gente tem certeza, e a gente ouve a população falar, vereador. E o carro é avaliado entre, vamos baixar um pouquinho, entre 95 e 100 mil a FIPE. Conheço o carro. Então, a pessoa, o por mais que é financiado, tem condição de pagar o financiamento. Eu te garanto que dá na faixa de 2 para fora. Então, uma pessoa dessa aí não mereceria ter um terreno. Como tem pessoas para trás que tem, que não tem condição de, né, e não ganharam terreno. Né. Esse bem foi adquirido depois, ele tinha um carro bom, mas foi adquirido depois, né, da doação do terreno. Né, então, é uma colocação que a gente deixa. Mas a administração pode me procurar, amanhã mesmo eu já passo o nome. Seria isso, seu presidente.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2023.